Se gritar, pega ladrão. Não fica.
Fica aí, comemorando este gol, fica para a comemoração do árbitro Sandro Meira Ritt.
E num tom de protesto, todo o banco do Cruzeiro e os jogadores em campo estão aplaudindo o Sandro Meira Ritt.
Se gritar, pega ladrão, não fica um. Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica um.
Fala, nação BC, começamos aqui o BCCast, podcast do blog cruzeirense. Hoje em um formato diferente, só comigo, Danilo e Nando Arruda. Então vamos começar o podcast mais roubado do Brasil. E aí, Nando Arruda, que palhaçada, hein?
Pois é, Danilo. Pois é, nação BC. Mais uma vez a gente foi surrupiado pela lamentável atuação do Sandro Meira Ritt, que ainda por cima recebeu nota 10 de todos os seus companheiros de arbitragem. Tá certo que só culpar o árbitro é um absurdo, porque se a gente tivesse ganhando 6-0, ia ser 6-1, né? Então, pra quem não leu meu pós-jogo, que nem foi tão pós-jogo assim, foi... tem toda a parcela de culpa. A gente só precisou desse ponto, desses 3 pontos contra o Corinthians, porque não venceu um Vitória no primeiro turno. Então é aquelas coisas assim, quando você não faz no começo, falta no final. E esse jogo era um jogo assim, que a previsão, a semana inteira, era o de uma roubalheira sem precedentes para o Corinthians. Eu achei que foi até pouco, sinceramente. Eu já não esperava tanto do futebol brasileiro. Foi o jogo, para mim, foi só a confirmação da decadência e da tristeza que nós chegamos. O BC, muitos viram, ficou de greve durante quase 3 dias, uma forma de protesto nossa mesmo, de não aceitar a vergonha que é o futebol brasileiro.
Não creio que, como você disse aqui, se esperava mais, não, eu não esperava mais, nem esperava isso, eu ainda acreditava.
Não, eu era mais roubalheira descarada, sabe, eu esperava eles acharem gol que não foi.
Mas eles acharam o pênalti que não foi.
Sinceramente, achar pênalti que não foi, eles acharam contra o São Paulo também. Então, isso foi, assim, é ridículo você ver entradas igual o Montijo tomou centenas durante o jogo, você vê faltas que foram pênalti a favor do Cruzeiro e o juiz não dá.
É isso que eu vejo diferente, você analisar erros de arbitragem, nos últimos episódios a gente vimos citando pontos, um erro de um lance, um erro de outro lance, há um pênalti que não foi, há uma julgada. Mas o que eu vi nesse jogo contra o Corinthians, que o jogo inteiro ele foi desenhado a favor do Corinthians na arbitragem.
Aí nessas horas você desanima mesmo, porque você vê o que aconteceu em 2005 acontecendo exatamente igual em 2010. Ainda vem o ANAF, na figura do Marco Antônio Martins, falando que vai processar os jogadores do Cruzeiro, processar a diretoria. Então eu vou dar uma sugestão a ele: processe também toda a torcida, processe toda a imprensa que concorda, porque se ele só não vê quem não quer. Visto toda a nossa reclamação, todo o nosso desânimo, toda a nossa tristeza, sei lá, não sei nem o que a gente está sentindo mais, não. Existe de onde tirar força agora para levantar a cabeça essa semana e vencer o Vasco?
Existe, lógico que existe. Se tratando de Cruzeiro, sempre existe. Existe esse porém da arbitragem aí, né? E a tabela agora também não está tão favorável, porque temos que torcer não mais por uma derrota do Corinthians, e sim duas. Por quê? Primeiro, para igualar o número de vitórias, e depois uma para a gente ter essa vitória a mais. Porque se a gente chegar hoje, o Campeonato Brasileiro ficar empatado lá na frente dos líderes, e o Cruzeiro for um desempatados, a gente já entra com uma desvantagem grande, que é o saldo de gols, que é o segundo critério de desempate, né? Primeiro é o número de vitórias, depois é o saldo de gols. E o saldo de gols do Cruzeiro não é muito favorável. Do Corinthians e do Fluminense chegam, acho quase até, não sei se chega a ser o dobro, mas é muito. O Cruzeiro teria que ganhar placares muito elásticos.
Eu vou ser um pouco inescrupulosa no meu comentário. Eu sou super a favor aí a um 14º salário para os jogadores do Vitória. Vindo do Cruzeiro mesmo, bem aberto, falando, ó, pagamos mesmo, demos aí um salário para cada um, o valor igualzinho que eles ganham, só para eles vencerem o Corinthians. Porque vencendo o Corinthians, eles avacalham com a vida do Atlético Mineiro e avacalham com a vida do Corinthians. Então, eu sou a favor de uma mala branca, azul e branca, bem grande, bem gorda, bem bonita para os jogadores do Vitória.
Vamos analisar os próximos adversários, os times que estão confronto direto ao título brasileiro de 2010. Próxima rodada, Cruzeiro enfrenta o Vasco em casa. E o Corinthians e Fluminense jogam fora de casa. O Corinthians joga contra o Vitória no Barradão. A Nanda já mostrou todo o nosso incentivo ao Vitória. E o São Paulo enfrenta o Fluminense na Arena Barueri. Aí na próxima rodada, o jogo do Fluminense e do Corinthians são às 5 horas da tarde e do Cruzeiro às 7h30. É bom que a gente já entra sabendo, né? Eu acho isso bom.
É bom.
Eu acho bom. Depois, na 37ª rodada, temos Cruzeiro e Flamengo no estádio Raulino de Oliveira. Não me pergunte onde é isso. Só tô lendo aqui no Globoesporte.com. Temos Fluminense e Palmeiras. Fluminense mais uma vez joga fora de casa. Todos os jogos dessa rodada, 37ª rodada, que vai dar no dia 28 de novembro, são às 5 horas da tarde. E o Corinthians enfrenta o Vasco. O Vasco que vai acabar de ter tomado uma lavada do Cruzeiro, vai chegar e vai ganhar do Corinthians lá.
A gente sempre vai pagar mala de dinheiro, né? Tem o Vasco aí também, que a gente pode contribuir na vaquinha.
Pois é, a gente bate no Vasco e...
Depois a sogra.
É, a gente já combina o preço no vestiário da Arena do Jacaré, na hora que acabar o jogo, você já desce com a mala.
Sim, vocês estão vendo o nível, tá parecendo Dick Vigarista nós dois conversando, o negócio.
É um vale tudo, né? Se estão comprando um arbitragem, o que a gente vai comprar?
Eu acho que se é uma terra de sem lei, apesar de não ser bonito isso, a gente tem que sempre prezar para que as coisas fiquem nos no seus trilhos e que exista ética e tal, mas a gente é que volta aquela discussão, a mala branca é ética ou não.
Pois é, mas da questão ética nesse campeonato brasileiro, depois desse jogo contra o Corinthians aí, deu um baque. Os próprios jogadores do Cruzeiro, após o jogo do Corinthians, falaram, né, nessa hipótese aí. Se a arbitragem está favorecendo o Corinthians, por um lado, existe esse outro, vamos dizer assim, esse outro lado que pode favorecer o Cruzeiro, o Fluminense, não sei, os times, confrontos diretos aí que podem ajudar, né, ainda times que são rivais do estado. Exemplo, São Paulo e Palmeiras, que são times paulistas que não querem ver o Corinthians campeão. Então, continuando a análise, chegamos à derradeira rodada do Brasileirão 2010. Todos os jogos às 5 horas da tarde. Os concorrer direto. Corinthians enfrenta o Goiás no Serra Dourada. Mais uma chance pro Goiás encher o bolso de grana aí. Mas o Goiás possivelmente já vai estar 100% rebaixado, o que é preocupante. Porque não tem nada a perder ou a ganhar. Então, até o próprio Corinthians.
Mas é o seguinte: se você tá 100% rebaixado e tem uma proposta financeira interessante, vale a pena ganhar.
Vale a pena ganhar, né? Mas vai ser o famoso leilão, quem paga mais. O Corinthians também vai chegar com a proposta lá.
Mas aí tem a ética, né? Da mala preta. A mala preta é feia. Ah. A mala branca é feia.
Ah, Corinthians, se um time comprar arbitragem, por que não comprar o adversário? É o famoso top, por que não?
Por que não?
Aí o Cruzeiro enfrentará o Porco, já com o seu time possivelmente nas finais da Sul-Americana, tomara que seja, não fiz esse alinhamento dos competições, mas possivelmente estará. E o Fluminense enfrenta o Guarani, mas um Guarani tá sai que não sai da zona do rebaixamento aí, né? Então ele pode ser um adversário indigesto. O que eu tenho a dizer sobre esses últimos jogos? O Cruzeiro tem o único time, e tem dois jogos em casa e um fora. Tanto o Corinthians quanto o Fluminense tem dois jogos fora e um em casa. Se bem que em relação ao jogo em casa do Fluminense é bem fácil, né? Contra o Guarani. Do Corinthians não, é contra o Vasco. E o Cruzeiro também não tem vida fácil, né? Vasco e Palmeiras em casa e Flamengo fora. O Flamengo brigando pra não cair.
Você acha que se por um acaso a gente vencer o Vasco no sábado e Fluminense e Corinthians vencerem seus adversários, o Cruzeiro entra no jogo contra o Flamengo entregando os pontos, pensando em acabar com a vida do nosso rival? Ou você acha que vai tentar lutar até o fim?
Já dizendo que o Cruzeiro ganhou do Vasco.
É. do ponto.
Não, porque eu percebo em relação ao Cruzeiro que ele vai estar até a última rodada. Atlético é o último dos nossos, vamos dizer assim, problemas. Ele, por si só, vai colocar a corda no pescoço.
Perdendo pro Vasco, o que você acha?
Bom, perdendo pro Vasco, porque ganhar do Flamengo lá é questão de segurar a vaga do Libertadores, né?
Pois é.
Então, pelo posicionamento do jogo, que é na penúltima rodada, eu creio que, independente da circunstância, o Cruzeiro vai pra vencer. Ainda mais se tratando de Flamengo.
Aí, uma pergunta, então. Então, já que eu tô perguntando, você não acha que vai ter um favorecimento de arbitragem com o Flamengo correndo risco de cair e o Cruzeiro brigando ainda pelo título lá no Rio?
Por incrível que pareça, eu acho que não. Eu acho que esse trandalhaço aí desse arbitragem do jogo do Corinthians foi o ponto final nessa história. Eu creio que por causa disso, assim, pode ser até um absurdo, né? Por causa disso, eu acho que vai ter um erro de arbitragem a favor do Cruzeiro. Por incrível que pareça, essa temerosidade dos árbitros vão entrar em campo já com medo já. Isso vale para todos os jogos também, né? Mais uma pergunta?
Não, sempre mais perguntas.
Agora vai ser a sessão. A réplica, eu vou te perguntar.
Vamos lá.
Pode ser?
Pode.
Vou te perguntar o seguinte. A gente analisou todos os jogos, que a gente conseguiu analisar aqui rapidinho. Dá pra acreditar? Tendo esses três adversários, essas circunstâncias, jogo fora, jogo em casa, arbitragem.
Eu já era cética quando a gente era líder. Imagina agora. É complicado, sabe? Você me fazer essa pergunta na situação que a gente vem vivendo. Hoje eu não acredito no futebol. Eu acredito em resultados comprados e acredito que é uma bobagem a gente torcer, porque é tudo manipulado nos bastidores. Eu acredito nisso. E a gente tá vendo bem pra onde está sendo manipulado.
Como fã do futebol, você desacreditou aquilo que você sempre tinha como sua crença em relação ao futebol?
Não, no momento eu acho assim. Se o Cruzeiro for campeão, vai ser uma deliciosa surpresa. Vai ser a melhor surpresa do ano, vai ser um dia, assim, inesquecível. Vai ser campeão mesmo. Não vai ser um título jogado no colo de um clube. Campeão contra tudo e contra todos. Será campeão com C maiúsculo, sabe? Vai ser, assim, o campeão. E é aquele negócio, eu tenho que fazer o meu trabalho, que é torcer. E torcer, eu tô sempre torcendo. Eu tô sempre acompanhando, eu tô sempre junto. Então, o nosso trabalho é esse, torcer. Mas acreditar, eu não acredito mais não.
Ah, por incrível que pareça, eu ainda acredito. Esse jogo Goiás e Fluminense me fez acreditar bastante. Aquele videozinho do caçapa me fez acreditar tanto, mas depois eu até mandei o caçapa pra aquele devido lugar, porque deixar o Cruzeiro nessa reta final aí, depois bobear do jeito que bobeou. Se pegar numericamente, o Cruzeiro teve até aqui 9 derrotas. Não é mais a equipe que tem menos derrotas no Brasileirão. Ele estagnou em 5 derrotas, uma grande parte do campeonato. Chegou nessas últimas 6 rodadas, se não me engano, o Cruzeiro perdeu 4 jogos. A gente discutiu isso aqui em episódios anteriores, né? A era do vacilo, aquela coisa do Cruzeiro no final não conseguir o objetivo, porque no final não consegue os resultados. Até aqui pisou na bola. Mas ele tem, por causa dessa sequência boa que a gente teve no meio do campeonato, vamos dizer assim, teve essa gordura pra queimar e ainda tá lá no topo. Mas é 3 jogos pra vencer. Vencer e tem que torcer muito agora.
O ano passado foi assim, nossa reta final também, mas pra entrar no G4. E foi deliciosa aquela reta final do Brasileiro ano passado. Porque a gente tinha chance clara de ser campeão, aí quando perdeu pro Flu, depois empatou com o Grêmio, a gente viu que não tinha jeito mais. E ano passado tinha toda aquela disputa regional, então foi muito gostoso. E a gente dependia do resultado do Botafogo e o resultado veio.
É aquela velha história, né? Quando o time é pra ser campeão, tudo conspira a favor.
Que negócio, você sabe se lá se houve mala branca, mala azul, mala que seja, pro Botafogo contra o Palmeiras ano passado. Eu acho que houve um incentivo bacaninha da diretoria do Cruzeiro, assim, aos jogadores do Botafogo.
Eu não gosto nem de olhar por esse lado. Mas o que me faz acreditar fora de relação a incentivo aos outros times. Na Fórmula 1, o Vettel Sebastian Vettel não foi líder em hora nenhuma da competição de Fórmula 1 e chegou no final e foi lá e ganhou na última corrida.
Isso foi dito hoje na ESPN, na hora do almoço.
Aí eu nem assisti, coincidência.
Aliás, o programa hoje da ESPN na hora do almoço foi espetacular. O pessoal, eu esqueci o nome do programa agora, me desculpem. Mas os jornalistas tiveram uma lucidez incrível de falar assim, erraram mesmo a favor do Corinthians. E a imprensa paulista realmente puxa o peixe pro lado do Corinthians, puxa, porque é uma imprensa regional. E como é a imprensa controladora da cadeia nacional, fica essa coisa meio dúbia mesmo. E eu achei muito bacana a opinião do pessoal da ESPN, foi uma entrevista do Dimas muito interessante também durante o programa. Quem conseguir pegar aí na internet, vale a pena ver, foi muito bom.
Então, o que eu ia dizendo... Essa sorte de campeão aí que teve o Vettel, pra mim, é um grande exemplo que não, existem coisas do além aí que ninguém explica, né? Não vai ter, logicamente, na Fórmula 1 teve mala alguma. Então, eu acredito, como eu sempre falei, repito, quanto houver 1% de chance, 99% de transpiração, crença. E é possível, enquanto os números... dizem isso, é possível, é o Corinthians pode, da mesma forma que o Fluminense foi lá e vacilou contra o Goiás em casa, o Corinthians pode vacilar. Os times que o Corinthians vai pegar agora pra frente é muito mais complicado, tem todo esse fator de arbitragem e tal, mas...
Eu acho que eles não estão no mínimo de vergonha a partir de agora, sinceramente. Eu acho que foi tão exposto que eles vão assim, vai ter que ter uma maneiração, sabe, tipo... Não dá pra roubar tão descaradamente mais, porque tá todo mundo olhando. Então, só... Eu acho que vai ter uma maneiração, sim. E vamos esperar os outros resultados. Semana que vem a gente tem aí outro podcast. Então vamos ver que essa coisa evolui no fim de semana.
E enquanto o Corinthians não comprar o nosso podcast, estaremos aí, né, Nanda?
Com certeza. E aqui eles não compram, pode deixar.
Então é isso, nosso episódio número 5 do... O BCCast está acabando por aqui. Lembrando sempre que você pode mandar um e-mail, contato.bccast@gmail.com. No blog Cruzeirense você encontra todas as formas de contato a todos os nossos colaboradores. Obrigado pela audiência de sempre. Um abraço, até logo.
Gente, valeu aí, até semana que vem. Um abraço.
Palmeira, Cruzeiro, campeão! É a explosão da grande massa celeste! É uma alegria indescritível em todo o planeta azul! É um sonho realizado! A emoção e o passo, o riso e o choro, a alegria escancarada, a alegria contida, tudo isso toma conta de cada pedacinho azul!